Mais uma vez, o podcast Fala Fincon está no ar, para trazer esclarecimentos importantes para as cooperativas e para seus médios cooperados. Dessa vez, vamos abordar o tema da inclusão da medicina do trabalho no E-Social, que resultou em mudanças operacionais para as cooperativas de trabalho médico, que passaram a ter a obrigação de informar sobre a saúde ocupacional dos cooperados. O assunto é complexo, envolve questões legais e inclui a questão da aposentadoria especial, que é de grande interesse para todos nós, médicos. Por isso, chamamos dois experts no assunto para conversar com a gente. Doutora Sandra Maria Gasparini, médica, com pós-graduação em Medicina do Trabalho e Higiene Ocupacional, mestrado em Saúde Pública e especialista em Medicina do Trabalho. Possui ampla experiência na área de medicina, com ênfase em clínica médica, saúde pública, saúde do trabalhador e gestão em saúde ocupacional. Dr. Emanuel Garcia, advogado especialista em direito cooperativo, sócio do escritório Arantes Garcia e Sá, advogados associados e assessor jurídico da FENCOM. Bem-vindos e muito obrigada pela disponibilidade de estarem aqui. Vamos começar com algumas questões básicas para o Dr. Emanuel. O que é aposentadoria especial, doutor Emanuel?
Saudações a todos que estão nos ouvindo. A aposentadoria especial é um benefício concedido a quem trabalha ou trabalhou exposto a agentes prejudiciais à saúde ou perigosos, em níveis de exposição acima dos limites que são estabelecidos em legislação própria. Comprovada essa exposição, é possível a aposentadoria especial após cumprir 25, 20 ou 15 anos de contribuição ao INSS. Esse tempo dependerá do agente prejudicial à saúde que for apurado. Portanto, são requisitos básicos para o requerimento da aposentadoria especial. 1. Tempo de contribuição ao INSS de 25, 20 ou 15 anos, conforme o caso de exposição aos agentes prejudiciais à saúde. Essa exposição deve ser permanente durante o trabalho, ou seja, não eventual nem intermitente. E um mínimo de 180 meses de contribuição ao INSS para fins de carência. Conforme a emenda constitucional número 103 do ano de 2019, chamada Reforma da Previdência, os segurados do INSS que adquiriram o direito à aposentadoria especial até 13 de 11 de 2019 ficarão sujeitos a uma regra de transição. Há um requisito de pontuação mínima, que é igual ao somatório de idade, tempo de contribuição e tempo de efetiva exposição. Já a partir da emenda constitucional 103/2019, além dos requisitos já ditos, foi incluída também a exigência de idade mínima. Assim, para um tempo de contribuição com efetiva exposição de 25 anos, exige-se uma idade mínima de 60 anos. Tempo de contribuição de 20 anos, idade mínima 58 anos. E, finalmente, para tempo de contribuição com 15 anos, idade mínima de 55 anos. Há um detalhe importante que deve ser dito, é que se o médico completou o tempo de contribuição com efetiva exposição antes da reforma previdenciária, em 2019, ele possui direito adquirido e não lhe poderá ser exigida a idade mínima.
Perfeito, doutor Manuel. Então, ressaltando, o médico tem direito à aposentadoria especial?
Sim, sim, o médico tem direito à aposentadoria especial desde que cumpridos todos esses requisitos já mencionados. No caso específico do médico, considerando os agentes nocivos a que pode estar sujeito, são biológicos, físicos ou químicos, ou a associação desses agentes, é possível requerer a aposentadoria com 25 anos de contribuição em atividade especial. É bom dizer que até abril de 1995, o enquadramento da atividade especial do médico era feito por categoria profissional. Até então, bastava exercer a atividade médica para ter direito. Com a edição da lei número 9.032, de 1995, passou a ser exigida a comprovação da efetiva exposição aos agentes insalubres. E uma pergunta muito recorrente que se faz é: o aposentado, de forma especial, pode trabalhar após a sua aposentadoria? Bom, em 2020, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 709, considerou constitucional a vedação de continuidade do trabalho do aposentado especial na atividade que o exponha ao risco. Assim, por exemplo, o médico que recebe aposentadoria especial pelo trabalho em determinado ambiente hospitalar exposto aos riscos não poderá voltar a exercer as suas atividades nesse ambiente, ainda que em outro hospital. Nada impede, porém, que ele continue o livre exercício da medicina.
Excelentes esclarecimentos, doutor Emanuel. Qual é a responsabilidade das cooperativas de trabalho médico diante do PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário?
Ok, antes vamos fazer uma definição do que é o PPP. Né? Bom, para que o médico possa requerer a aposentadoria especial, um dos documentos exigidos é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. O PPP é um documento histórico laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica durante todo o período em que exerceu as suas atividades vinculado a determinada empresa ou a uma cooperativa. O PPP passou a ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2004, previsto na então Instrução Normativa do INSS, número 96 de 2003, e foi inserido no Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto número 3048/99. As cooperativas, elas são, sim, obrigadas a elaborar e a entregar o PPP aos seus cooperados em duas situações. Um, quando solicitado pelo cooperado. E dois, em caso de desligamento do cooperado por qualquer motivo, seja demissão, eliminação ou exclusão, e ainda no caso de encerramento das atividades da cooperativa. Para elaborar o PPP, a cooperativa necessita das informações ambientais do local onde o médico exerce ou exerceu as suas atividades, aos hospitais, clínicas, etc. Essas informações, em geral, constam no LTCAT, Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, né, sobre o qual falará, né, a doutora Sandra. A partir de janeiro de 2023, conforme portaria do Ministério do Trabalho 1010, de 24 de 12 de 2021, o PPP é obrigatório em meio eletrônico. Para sua elaboração, os dados do MED devem ser lançados e posteriormente extraídos do E-Social. E a pergunta que sempre é feita é qual a consequência de a cooperativa eventualmente não elaborar e não entregar o PPP. A cooperativa fica sujeita a multas. Essa multa ela varia de R$ 3.100 a R$ 310.004, isso dependendo do número de PPPs, da reincidência e da gravidade da infração. Né? E também poderá ficar sujeita a um questionamento do próprio médico se no futuro, ao requerer uma aposentadoria especial, ele se sentir prejudicado pelo fato de não ter o documento emitido por essa cooperativa.
Doutor Emanuel, excelentes colocações e esclarecimentos jurídicos. Doutora Sandra, o que é LTCAT?
Em primeiro lugar, meus cumprimentos a todos. Bem, Kátia, o LTCAT, como o doutor Emanuel falou, é o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho. Na verdade, é um documento que é exigido pelo INSS e é elaborado pelo Serviço de Segurança das Empresas, no caso dos locais onde os médicos atuam. Tá? Esse documento ele vai apontar quais são os agentes nocivos que o trabalhador esteve exposto durante o seu tempo de trabalho e que teriam potencial para afetar a sua saúde. O principal objetivo desse laudo, do LTCAT, é descrever as condições de exposição do segurado a agentes insalubres e ou agentes perigosos.
Perfeito. Quais são as informações que farão a composição do PPP, doutora Sandra?
São várias essas informações. Nós podemos dizer, como o doutor Emanuel falou, dados administrativos. Nome do trabalhador, no caso do médico operado, a data de nascimento, seu CPF e o local de atuação. Local de atuação não é simplesmente o hospital, ou clínica ou consultório, mas principalmente o setor em que ele trabalha. Ou que ele trabalhou, né? Que data ele teve início na cooperativa? Qual a data de saída dele da cooperativa? Além desses dados, nós temos os dados relativos à exposição desse trabalhador. São aqueles dados que são extraídos do LTCAT. Além disso, é importante que se informe o responsável técnico que elaborou esse documento e também o responsável legal para a emissão do documento.
Bastante esclarecedor. qual a importância dessas informações estarem corretas?
A importância é porque se essas informações, que são peças que vão montar o histórico do trabalhador, não estiverem corretas, pode acontecer que o INSS negue a aposentadoria especial para esse trabalhador, porque ela não vai ter informações que informem a nocividade do ambiente de trabalho, a insalubridade do ambiente de trabalho. Por falta de dados, pode ser que o médico não receba aposentadoria especial. E o oposto também é complicado, é problemático. Quando você tem informações, além daquelas necessárias ou inverídicas, isso vai impactar na responsabilidade de quem dá essas informações. Mas o principal problema é que uma informação mal dada, ela pode gerar a enquadramento do médico na aposentadoria especial.
Perfeito. E temos muitas dúvidas, mas uma dúvida que todos nós médicos temos, se o repasse do consultório particular do médico não passar pela cooperativa, existe obrigação da cooperativa elaborar o PPP?
Não, Kátia. A elaboração do PPP é de quem gera o risco para o trabalhador, ou seja, quem paga os serviços desse trabalhador. Então, quem passa o repasse dos serviços médicos é quem é responsável por essa elaboração.
Certo. Se a cooperativa realizar o repasse do consultório particular do médico, ele deverá fornecer o LTCAT para a cooperativa elaborar o PPP?
Sim. Mas se o médico for uma pessoa física, ele não terá o LTCAT, porque o LTCAT é um documento obrigatório para segurados, né, contratados pelo regime CLT. O médico, normalmente, ele não é contratado CLT, ou ele é um cooperado, ou ele é um PJ. Né? Se ele for PJ, ele tem que ter o LTCAT a apresentar. Se não, se ele for pessoa física, ele não tem o LTCAT, mas ele terá que passar as informações necessárias para que quem elabore o PPP defina se existe exposição ou não aos agentes nocivos na realização da sua atividade. Por exemplo, se o médico no seu consultório faz apenas uma consulta, ele vai ser julgado se esse tipo de consulta gera aposentadoria especial ou não. Se ele, além da consulta, ele faz algum procedimento, por exemplo, um dermatologista que faz extração de uma verruga ou de uma pinta, por exemplo, ele tem um procedimento cirúrgico, é uma microcirurgia, mas é um procedimento cirúrgico. Ele precisa informar isso, porque ele já muda a atividade. Ele não apenas faz a consulta, mas ele executa uma atividade que possivelmente vai gerar uma exposição a um agente biológico.
Perfeito. É só para realçar que várias colegas têm ligado aqui na FENCOM para esclarecimento. Então, se no consultório forem realizadas apenas consultas, ainda assim existe a obrigatoriedade de elaboração do PPP?
Sim. A elaboração do PPP sempre é necessária, pois é dele que o INSS buscará as informações para conceder ou não a aposentadoria especial.
Muito bom. Doutor Emanuel, o senhor quer fazer mais algumas colocações?
Apenas um pequeno acréscimo com respeito à eventual cobrança que a cooperativa poderá fazer do seu cooperado ou ex-cooperado do custo da elaboração desse PPP ou, eventualmente, até do LTCAT. Né? A lei permite, né, que a cooperativa cobre de seus cooperados, né, todas as suas despesas, porque a cooperativa não tem uma receita própria. Então, ela pode sim cobrar dos seus cooperados. Inclusive, nos estatutos das cooperativas já há essa previsão de cobrança de despesas, além daquelas ordinárias, que compõem a taxa de administração.
Muito obrigada. Doutora Sandra, mais alguma colocação que a senhora julga relevante?
Eu gostaria de acrescentar para os nossos colegas médicos a importância de dar essa informação, porque sem as informações nós não podemos elaborar esse documento. Sem esse documento, o médico fica sem possibilidade de apresentar na Previdência Social o seu pedido de aposentadoria, porque a primeira coisa que o INSS pede é o PPP. O PPP vem da extração dos dados nocivos da atividade. E esses dados estão relacionados não só à pessoa que executou a atividade, como também aos riscos aos quais ela ficou exposta. Então, é muito importante que se tenha esses documentos e que os médicos forneçam essas informações de boa vontade, a tempo de se fazer esses documentos.
Excelente, eu acho que as ponderações aqui foram de grande relevância, não só para os médicos, mas para as cooperativas, né? Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês pela disponibilidade, pelos grandes esclarecimentos, abraços a todos, Esse foi o nosso Fala FENCON e em breve com mais novidades para todos vocês.